Bom dia aos colegas que fazem o curso Além das Bases Categoriais. Em nosso trabalho de hoje, nós temos como tema o tema os elementos de fixação em uma base categorial. E vamos usar como ilustração para isso um primoroso texto muito bonito de Wells, Herbert George Wells. É um escritor londrino que tem um trabalho muito bonito. Você citei alguns deles antes de iniciarmos a aula, né? A Guerra dos Mundos, que teve várias versões no cinema, O Homem Invisível também é dele, e talvez um dos que causou na literatura, tanto quanto nos cinemas, que causou um grande impacto, foi A Máquina do Tempo, que hoje é uma obra que você lê com ar divertido, porque ela envelheceu em muitos aspectos. O Wells, quando ele era muito criança, ele passou por um acidente, e isso ele não tinha nem 10 anos de idade, e ele passou muito tempo na cama por conta desse acidente. E o tempo que ele ficou na cama, ele não tinha muito, imagina isso, em 1860, mais aproximadamente, eu tinha que consultar exatamente a data do nascimento dele, mas foi segunda metade daqueles anos, 1850 em diante, ele então fica muito tempo na cama, e o que ele faz com o tempo dele? Não tem rádio, não tem TV, não tem coisa nenhuma, como vocês conhecem hoje, ele passa o tempo dele lendo, era o que ele fazia. Uma criança com menos de 10 anos lia muito. E com as leituras que ele fez, ele começou a dar vazão à imaginação dele, que era extremamente fértil, um visionário propriamente. E nos trouxe obras com muitas décadas de antecedência do que a ciência trabalharia depois. Quando mais tarde, por conta do gosto pela leitura, por conta de... Ele vai estudar para ser professor. E gosta muito, ele se realiza como professor, aí ele começa a escrever, ele rapidamente... Os primeiros livros dele são quase didáticos, muito ligados à biologia, mas isso para ele era reduzir muito o que ele queria, a imaginação dele. Então ele se expande em direção aos romances, e a partir daí ele se torna um dos grandes autores, um dos maiores escritores do Reino Unido, da Inglaterra. Hoje nós vamos ver um texto dele que foi publicado no início dos anos 1900, bem no início, e que é um texto primoroso para ilustrar esses elementos de fixação numa base categorial. Vocês são estudiosos de filosofia clínica e já estão numa fase muito avançada, esse é um curso extremamente avançado, é um curso para quem já tem fluência no consultório, 1, 2 anos de consultório, e então não há muitas concessões à terminologia, e também os textos que a gente traz aqui, eles, mesmo sendo mais brandos, mais leves, para facilitar as ilustrações, eles puxam por vocês. Então eu peço que anotem, que escrevam o que vocês quiserem perguntar, teremos aí momentos de interseção, de interação com o que vocês verão agora. Bem, vocês sabem que quando nós vamos trabalhar uma estrutura de pensamento, os elementos que uma pessoa traz ao consultório, e por vezes estamos considerando na historicidade as bases categoriais, época, costumes, hábitos, as dimensões sociais e outras nas quais a pessoa está inserida, onde ela habita existencialmente, muitas vezes há uma discrepância enorme. Às vezes a pessoa diz uma coisa, enquanto a base categorial dela é outra. Então, o que gera todo tipo de questões aí, desde problemas de enfrentamentos, problemas de dissociação e outros muitos. Outras vezes, uma pessoa está indexada a uma base categorial, ela sabe disso, ela se reporta, o que ela diz é de fato o elemento categorial, mas ela se sente muito mal dali. Um exemplo disso é quando a pessoa diz que ela não tem nada a ver com o mundo onde ela vive, que por ela já estaria em outro lugar, em outro mundo, e você diz qual seria esse outro mundo, e ela às vezes não sabe, ela só não gosta dali, mas também não sabe que outro mundo poderia ser para ela. E assim por diante. Quando há uma fixação em uma base categorial, a pessoa está naquele contexto, naquele elemento, e dependendo dessa fixação, se ela é muito rígida, muito consistente, funciona às vezes quase como uma prisão, às vezes não, às vezes como um confortável ninho existencial ou outras coisas. Mas o fato é que a pessoa está ali, ela está indexada, ela não vai sair dali. Muito provável que permaneça ali, não vai sair para outros elementos, e se fizer um tal deslocamento existencial, que muitas vezes nós mapeamos pelo tópico espacialidade, ok? Muitas vezes ele é um registro seguro para certas questões como estas, porque ele nos mostra os deslocamentos curtos, longos, recíprocas, em elementos inversivos. Então ali nós temos um painel mais próximo disso. De qualquer forma, quando ela se desloca, se a fixação é muito forte, ela está indexada a uma base categorial, a tendência é que ela retorne para o mesmo ponto onde estava. Quando esses deslocamentos são contundentes, ela faz um pequeno deslocamento para algo muito diferente da base categorial dela e retorna e fica indexada, nós temos vários registros destes deslocamentos, já vimos isso em outras aulas, provavelmente veremos em outras aulas também. Vamos então ao texto do Wells, que nos conta a história de um menino. Um menino, por favor, precisamos contextualizar isto. No cartazinho que vocês receberam, mostra a cidade de Londres, o Big Ben, mas é uma foto que traz dubiedades, porque mostra uma Londres atual. Só que pela maneira como o fotógrafo tirou aquela imagem, nos reporta ao passado. E, de fato, em 1909, não era tão diferente como era ali naquela foto. Não na perspectiva que é mostrada. Né? Está ali o rio Tâmisa, diante da foto, à noite. Né? E Londres era, do ponto de vista existencial, era uma cidade que se preparava fortemente para o novo mundo, para os novos tempos. A indústria química da Inglaterra, o petróleo que eles tinham lá do Mar do Norte, nas costas escocesas, a indústria têxtil, a química, eles estavam fortemente tracionados para voos muito amplos, né? A Inglaterra, e como demais todo o Reino Unido, e eles tinham os problemas típicos de industrialização, os problemas que, aliás, desde a Revolução Industrial, a Inglaterra sempre procurou trabalhar essas questões com o seu complexo sistema político e todas as dimensões sociais que isso trazia. E teve grandes escritores que nos traduziram isso com grande acuidade, esses movimentos. Wells foi um deles. Então, esse menino que nós vamos ver agora é um menino daquele tempo, com aqueles elementos, fortemente indexado. Vamos ver algumas lições importantes dessa indexação. O texto inicia. Era uma vez um pequeno menino, que ganhou de sua mãe um bonito terno. A roupa era verde e dourada, costurada de um jeito que mal consigo descrever. Quão delicada e requintada era, e tinha uma gravata laranja de veludo amarrada sobre o queixo. Os botões novos brilhavam como estrelas. Ele estava muito satisfeito, muito orgulhoso com seu traje, e ficou diante de um grande espelho quando o vestiu pela primeira vez. O menino estava tão surpreso e encantado com o traje que não conseguia sair diante do espelho. Ele queria usar o terno em todo lugar, mostrar a todas as pessoas possíveis. Pensou em todos os lugares que já havia visitado e todos os cenários que já haviam sido descritos, e ele tentou imaginar como se sentiria se fosse agora a um desses cenários, vestindo seu terno brilhante, e queria logo sair, andando pela grama alta, sob o sol quente das pradarias, usando sua roupa, só para usá-la. Mas sua mãe o proibiu. Ela disse que ele deveria cuidar muito bem do terno, pois ele nunca teria outro tão refinado. Ele deveria guardá-lo muito bem, só vesti-lo em ocasiões raras, especiais. Disse que aquele era o seu terno de casamentos. Ela pegou os botões e os enrolou em lenços de papel para evitar que ficassem manchados, e prendeu pequenos protetores nos punhos, nos cotovelos e em qualquer outro lugar que ela achasse mais provável de danificar o terno. Bem, senhores, o Wells não está nos trazendo um texto distante do que se passava na sociedade londrina de então. A imagem era muito importante. Parecer era muito importante. Naqueles tempos que já anunciavam remotamente aqui e ali, ainda que distante, o que viria alguns poucos anos depois, me refiro à Primeira Grande Guerra Mundial, aquela efervescência que surgia dos anos 1900, as descobertas, as coisas acontecendo para todo lado, pesquisas, um princípio de reconhecimento no qual a sociedade dizia que se sentia muito forte, as coisas começavam a andar, aquelas, vocês lembram, máquinas a vapores antes e depois a eletricidade e combustíveis fósseis, logo nós teríamos os automóveis. Eles era uma sociedade em ebulição. Essa ebulição passava muito por uma autoimagem antropocêntrica, né, no qual você parecer, você se mostrar, brilhar, era uma maneira de você ter afetividade. Se você brilhasse, se você fosse alguém, você gostariam de você. Se você fosse bonito, se você fosse forte, ou se você pulasse mais alto, se você tivesse mais moedas, se você fosse poderoso, etc. Então, haveria um motivo para gostar de você. Eis o terno. Eis o terno que Wells bota no menino. Vejam, o menino não queria sair pelos campos e ele começou a imaginar os diferentes cenários onde ele estaria. Ele não quis fazer isso porque ele se sentia bem, porque ele daria um abraço nas pessoas, conversaria, teria experiências. Não, ele queria estar lá porque eles viriam o terno dele e diriam, como é bonito esse terno, nossa, que pessoa elegante, como ele é bem apessoado, deve ser alguém importante, deve ter muitos recursos, deve ser isso, deve ser aquilo, deve ser alguém para ser admirado, gostado, imitado, eis o terno que o Wells coloca. Eis a indexação da base. Esse garoto, fascinado por esse terno, e vejam as vizinhanças que acompanham o terno. Não é? A vizinhança é aquilo que dá sustentação, é uma base categorial. Vocês já sabem muito bem como isso funciona, né? Pelo menos para os nossos padrões de época. Então, o menino, ao estar gravemente, fortemente atrelado a isso e a esses vizinhos, se você diz a ele qualquer coisa que destoe sobre mudar, você chega até ele e diz: escuta, garoto, você não quer ir comigo para uma base categorial melhor, na qual o seu terno não rasga e as pessoas também não vão dar bola para o seu terno, os valores são outros, os princípios são outros, não gostaria, não? Acho muito improvável que ele aí, indexado desse jeito, vá querer uma modificação. Mas se tudo der errado, ele perde terno, ou roubam, ou o terno fica puído, feio, alguma coisa acontece, ele está arrasado, destruído, e você diz que não quer ir para uma outra base categorial, onde não há ternos puídos, rasgados, onde as pessoas não dão bola para isso, onde tudo é muito diferente, você é querido e gostado, independente dessas coisas tal, não gostaria, não? Se ele disser sim, que quer ir com você, ele não tem como se deslocar também, ele está fixado nessa base categorial. Aí a fixação se dá por elementos reversos, ou seja, pela mágoa, pela raiva, pela dor, pela humilhação, pela perda. Então ele fala que sim, que ele gostaria, porque daí os outros veriam que não sei o quê, porque daí ele provaria que não sei o quê. Quer dizer, ele só fez uma polarização, mudou a chave. É a mesma coisa do outro lado, do espelho, e portanto continua preso na mesma base de fixação. Eu estou sintetizando. Não há apenas dois registros de polarização, eles são muitos. Teríamos que falar aqui de uma polarização muito diferente, mas a título de simplificação estou reduzindo assim, tá bem? Vocês compreendem. Vamos adiante então na história. Lembrem o tema de hoje, tá bem? Elementos de fixação das bases categoriais. É isso que estamos vendo. Estamos vendo esse menino nessa figura do Wells, nessa curta novela notável do Wells. Então ele prossegue dizendo que o garoto estava pensando em todos aqueles lugares, né, que a mãe... Vejam o papel da mãe. Papel da mãe. Ok? Uma mãe pragmática, uma mãe exemplificativa dos padrões de épocas de maternidade, né, naquela Inglaterra, naquele tempo. Então ela quer proteger os botões, ela sabe quanto custa, como é caro conseguir um terno daquele, e quer proteger porque sabe que o garoto vai usar só realmente em eventos muito, muito especiais. Muito bem. Ele odiava e resistia, porque ela queria proteger o terno, e aí diz que o menino, ele odiava e resistia a essas coisas que estava fazendo, que a mãe estava fazendo, mas o que ele podia fazer? Finalmente, as advertências e persuasões de sua mãe funcionaram e ele concordou em tirar seu belo terno, dobrá-lo nos vincos adequados para guardá-lo. Era quase como se ele não o tivesse mais, mas o menino estava sempre pensando em vesti-lo na ocasião suprema, quando um dia ele poderia ser usado sem as proteções, sem os lenços de papel nos botões, completa e satisfatoriamente, sem se importar com nada, dando a tudo uma beleza imensurável. Numa noite, quando ele estava sonhando com tudo isso, como de hábito, sonhou que pegou o lenço de papel de um dos botões e viu que o brilho estava um pouco menos intenso, o que o perturbou muito. Ele poliu o pobre botão desbotado e, se algum efeito foi surtido, o botão ficou mais fosco. O pequeno menino acordou e não dormiu mais aquela noite, pensando no brilho um pouco ofuscado e como ele se sentiria quando a grande ocasião, qualquer que fosse ela, chegasse e um dos botões estivesse ofuscado. Por muitos e muitos dias, esse pensamento incômodo o acompanhou. Wells está mostrando as assombrações que ocorrem nas fixações de uma base categorial para esse garoto. Não é que vocês estão vendo bem o que ele está, o Wells está dizendo, que o homem de 1919 era uma criança. Alguém que se porta assim é um menino, é uma criança. Se você acha que porque você é diretor, presidente da empresa, da maior empresa de automóveis do mundo, vive numa belíssima mansão, numa montanha, que nesse momento está toda fortificada, com salas e salas de alimentos não perecíveis, etc. E que, portanto, as pessoas olham para você e pensam, você é poderoso, você é digno de admiração. E ainda para obter amor, você faz uma caridade importante que você não quer anunciar, mas você cuida que anunciem por você. Não é assim como que um descuido, você até quase como se desculpando, tudo muito estudado, cada gesto. É uma farsa bem construída. Ela tem que ser bem construída para fora, para convencer os outros, e para dentro, para você se sentir bem dentro dela. Isso só pode ser uma coisa de uma criança, segundo Wells. Com resultados inevitáveis. Não há como se furtar numa base categorial como a nossa. É uma das lições mais fundamentais. Que pena que alguns investam vidas inteiras nessas farsas sem se dar conta disso. Não conheço um único caso, nem mesmo em literatura. Aliás, podia ter um livro assim que mostrasse alguém dessa forma se saindo bem, mas é que é tão improvável que teria que ser uma ficção construída pelo avesso. Não é? Houve tentativas. Uma hora dessas eu vou trabalhar com vocês uma obra sobre isso que é bem interessante e bem angustiante também, que aproxima muito disso. Nós vamos ver, não hoje. Mas aqui o Wells mostra o que começa a habitar. Vejam, o menino sonha com o quê? Com botões que não brilham. Podia sonhar também com alguém levando o terno dele, ou alguém o perseguindo, tentando tirar o que ele tinha, ou coisas assim. São as vizinhanças ocupando esses elementos. Lembrando sempre a vocês, por favor, não há aqui bom ou mal, certo, errado, esquerdo ou direito, não se trata de nada disso. Estamos trabalhando características existenciais, no sentido de aprendermos com isso, de propiciarmos lidar com isso e além disso. É disso que estamos tratando, está bem? Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o trabalho, primeiro quero agradecer a colaboração dos senhores, muito importante. Vejam que, dadas as considerações, agora podemos até colocar esses elementos que não seriam colocados diretamente aqui. Um colega chamou a atenção para essa fixação ser somática, ligada a coisas. Observem que nesse momento na nossa sociedade, que é um forte trânsito, né, uma migração, estamos vendo, por exemplo, um país como o Brasil, diante de uma pandemia, uma parte industrial parou, uma parte de trabalhos parou, mas uma outra parte muito grande, que só estamos tendo a visão dela agora, inclusive, toda a dimensão dela, prosseguiu. São trabalhos que, se em 1918, quando passamos por isso, parou tudo, não tem? Literalmente parou tudo, agora não. Uma parte imensa prossegue desde os nossos estudos, nossos trabalhos em várias áreas, pesquisas, a própria economia digital e tudo, algo impensável até então. E nós nem sabemos se algo assim já não é o suficiente até para dar um aporte inédito diante de uma crise como essa. A tal ponto de que possa mudar os nossos entendimentos sobre ela. Pois a mesma coisa ali, na fixação, nesse momento nós estamos vendo essa migração, né, do homem industrial, do homem somático, para um elemento diferente, que ainda estamos tentando entender o que, que é. Da mesma forma ali no menino, essa fixação a uma base não é apenas somática, ela também é imagética, ela também diz respeito a outras coisas. Por exemplo, uma pessoa pode, esse terno ali pode ser um terno de alguém que queira ser um sábio para sua época, que queira posar de intelectual de sua época, de algo dessa maneira, e essa será a vestimenta. Uma vestimenta na forma de um elemento não material, segundo a nossa sociedade dos homens define o que é material, o que é imaterial. Uma vaidade intelectual, algo dessa natureza, também funciona como uma roupa. Não é? Então o sujeito se apresenta como doutor, e que ele tem tantos títulos, e que publicou não sei quantas obras, e que fez isso, fez aquilo. Isso pode ser a roupa, pode ser o terno dele. É só uma criança. Se você arranhar esse terno, nossa, que encrenca que isso dá. Não é? É muito amplo. Também uma fixação, uma base categorial. E uma imensa fixação, uma base categorial. Se perguntássemos ao menino o que ele vê como alternativa, por exemplo, se você estivesse lá com esse menino e ele acordasse sobressaltado com esse sonho, veja, você tentando ajudá-lo, diz, calma, foi um sonho, olha, e começa aquelas rupturas famosas, né, de realidade, dizendo para ele que está tudo bem, que os botões estão intactos, que ele pode tomar mais cuidados para que os botões fiquem sempre lustrados e tudo mais, para ele ficar tranquilo. Isso reforça a indexação na base categorial. Reforça. Não há, por favor, não há nada de errado quanto a isso. Alguns pensam que, porque estamos fazendo isso, então estamos indexando ainda mais a pessoa. Ora, há pessoas que estão muito bem existencialmente onde estão. Elas não querem ir para mais, para menos, para nenhum outro lugar. Estão tranquilas, estão bem. Você trabalhou uma vida inteira. Agora você tem 60 anos, conseguiu comprar uma linda casa numa enseada, lá perto de Garopaba, num manancial que desce de águas doces em direção ao mar. Ali, uma aldeia de pescadores, você pode dar sua aula à distância, você gosta muito do lugar, vive bem, vive em paz. E alguém te diz, quer mudar de base categorial? Você pode dizer, não, muito obrigado, estou muito contente aqui, estou feliz, até com os problemas que eu tenho aqui, eu estou feliz. Então, nesse caso, alguém que te diz, olha, vamos guardar melhor o seu barquinho lá, quando que você gosta de passear, para a tempestade não levá-lo, como levou da última vez. Isso fixa você ainda mais na sua base categorial. Não há aqui nenhum problema quanto a isso. Nós estamos trabalhando essas questões é para que você não seja um escravo da sua base categorial, para que você tenha discernimento, conhecimento, para, se for possível, às vezes não é, às vezes a base categorial traciona pesado demais, mas quando é possível, você poder pensar se pode mudar aqui, se pode melhorar ali, com responsabilidade, com compromisso, que essas coisas acarretam. Bem, vamos adiante com o nosso texto. Então, por muitos dias esse pensamento o incomodou. Quando sua mãe o deixou usar o terno outra vez, ele quase cedeu à tentação de tirar um pedaço do lenço de papel e de ver se os botões estavam de fato brilhantes, como sempre. Mas ele ia galante, a caminho da igreja, os pensamentos dominados por seu desejo rebelde, pois você deve saber que sua mãe o deixava, com avisos repetidos e cuidadosos, vestir o terno, uma vez ou outra, aos domingos, por exemplo, para ir à igreja, Desde que não houvesse ameaça de chuva, poeira no caminho, ou nada que pudesse estragar a roupa, seus botões, vejam, a mãe não colaborava para a base categorial, para a indexação, ela deu o terno, ela cuidava do terno, ela ensinava elementos sobre o terno, ela valorava o que estava acontecendo, quer dizer, é outro elemento de indexação, outro vizinho partícipe de todos esses elementos de fixação. Então, ela diz, seus botões deveriam estar cobertos e os protetores no lugar, além de uma sombrinha em sua mão para fazer sombra, caso o sol parecesse muito forte para as cores do terno. E sempre após tais ocasiões, ele limpava o terno, o dobrava meticulosamente, como sua mãe o havia ensinado, e guardava a roupa outra vez. Mesmo com todas essas restrições para usar o terno, ele sempre obedecia às regras de sua mãe. Sempre as obedecia, até uma noite em comum, quando ele acordou e viu o brilho do luar através de sua janela. Antes de eu seguir, agora teremos uma modificação substancial em toda a história, mas antes de eu seguir, eu gostaria de pontuar um elemento aqui. Vocês viram o trabalho que ele tem na manutenção do terno? Não é à toa que o Wells chama atenção para isso, né? No guardar, no limpar, vejam, sombrinha para o sol. Sol da Inglaterra, que sol é esse? No verão, o máximo que eles têm lá é 20 graus. Mas ainda assim, todos os cuidados com o terno, não molhar, não fazer isso, etc. Bem, esses cuidados, o Wells nos mostra, é o custo da manutenção desse terno existencial. É muito caro manter isso. É muito caro. Do ponto de vista existencial, é extremamente caro. Isso se traduz em angústia, isso se traduz em pressão alta, isso se traduz em diabetes, isso se traduz em relacionamentos arruinados, isso se traduz em polir essa máscara, essa fachada, essa coisa toda. É extremamente caro. Sem falar que essa energia que é gasta nisso é a energia que a pessoa precisa para mergulhar num lindo rio, para fazer amor com quem você ama, para trabalhar naquilo que você gosta, que você se realiza, para efetivar sua alma, para ser aquilo que trouxe você a isso que nós chamamos de mundo, planeta Terra, etc. e tal, para seguir seu caminho de fato. Está tudo arruinado, porque você tem que cuidar do terno, tem que lustrar o terno, tem que mandar limpar, eles não tinham recurso para mandar fora, eles tinham que cuidar. Imagine o trabalho, cuidar traça, cuidar umidade, cuidar isso, cuidar aquilo, tudo em função desse terno, para que naqueles minutinhos de nada ali admirasse, quer dizer, ele ainda acha que iam admirar, nós nem sabemos se de fato admiravam, talvez pela base categorial dele, ainda dissessem, ah, deve ter roubado isso, porque não duvido que conseguiu isso com o trabalho dele. Ah, isso aí, mau gosto, se fosse um terno mais claro, ou mais escuro, ou mais para lá, ou mais para cá, ou mais comprido, ou mais curto, não tem como, esse é um jogo no qual você perde de qualquer jeito, pode jogar as peças do jeito que for. E o pior nesses elementos, porque o Wells coloca um terno, vejam bem. Você busca as fotos daquela época para ver se você vai encontrar alguém sem terno na Inglaterra. O Wells nos traz um elemento que agora vai chegar também, que vocês já vão ver quando ele traz a janela, a lua, etc. É que quando você trabalha esses elementos, por vezes você vai chegar muito perto disso que nós estamos falando, o que estraga todo o jogo, não é? Se o menino tivesse a visão que nós estamos tendo aqui, eu acho que ele ia jogar esse terno longe, ou daria para alguém, pegaria uma bola feita com bexiga de boi e ia chutar a bola com os amiguinhos dele, ia pintar se aquele gosta, ia fazer outra coisa. Quebrava todo o jogo. Então o jogo tem que ter instrumentos internos de alimentações, de retroalimentações. Como isso é feito? Isso é feito da seguinte forma, entre outras. Quando o terno é criticado, o menino diz, você me critica porque você não tem um terno. Vai me dizer que você não queria ter um terno desse. Ó, com um terno desse, aquela menina olha para mim. Está olhando para você, por acaso? São instrumentalizações ardilosas que precisam ser feitas para a manutenção desse modo de jogo. Se não houver isso, não há como manter. Logo alguém, algo, alguma coisa te avisa disso e você quebra tudo. Mas quando alguém te avisar disso, o menino disser para ele, por que você não larga esse terno? Olha aí, você com o braço doendo, segurando a sombrinha no sol, se protegendo. Vem jogar bola, vamos brincar. Olha, tem um lá embaixo tem um riacho, a gente tem umas boias feitas com caminhão, de câmara de caminhão, a gente solta e vai curtir, vamos lá. O menino disse, eu sei o que você quer fazer. Como você não tem terno, não tem nada disso, né? Você está com inveja, fala a verdade. Você tem ciúme das coisas que eu tenho. Você queria estar no meu lugar, não sei o quê. Olha, são jogos dentro desses elementos, não é? E ele ainda olha para o outro com desdém. Pensei, olha aí, você está com o pé no chão. Tá, deve ter piolho aí na sua cabeça. Você quer brincar, que nada. Vamos ainda quebrar um braço lá. Descendo com a boia, eu não vou não, muito obrigado, tchau, viu, eu vou procurar quem gosta do meu terno, manutenção disso. Enfim, eu estou abreviando, isso é bem, vocês compreendem que isso vai bem além. Vamos adiante aqui, então, e olha a guinada que teremos agora, certo? Mesmo com todas as restrições, então, é uma noite em comum. Quando ele viu o brilho do luar através da janela. Olha o que um grande escritor faz, hein, gente? Poxa vida. Abriu a janela e botou uma lua lá fora. Vamos ver o que acontece. O menino achou que aquele luar não era um luar normal, nem à noite. E não era uma noite normal. E por um tempo ele ficou deitado, um pouco sonolento, com esse pensamento na mente. Esse pensamento se juntou a outro pensamento com os sussurros acolhedores que passam pelas sombras. E então, ele se sentou em uma pequena cama, de repente, muito alerta, com o coração batendo rápido e o corpo tremendo da cabeça aos pés. Ele estava decidido, sabia agora, vestiria o terno de forma como ele deveria ser usado. Não tinha mais dúvidas sobre isso. Ele estava com muito, muito medo, mas contente, muito contente. O menino levantou-se da cama e parou por um momento diante da janela, olhando o jardim iluminado pelo luar e tremendo ao pensar o que pretendia fazer. O ar estava inundado por um ínfimo canto de grilos e murmúrios quase inaudíveis dos pequenos seres vivos. Ele atravessou com muito cuidado as tábuas barulhentas, com medo de acordar todos os na casa dormente, até o armário escuro onde seu terno estava guardado, dobrado, e tirou o traje de peça em peça, rasgando muito decidido o lenço de papel que cobria os botões e os protetores, até que lá estava, perfeito e encantador, como ele o viu pela primeira vez no dia em que sua mãe o presenteou. O que parecia muito tempo atrás. Nenhum botão estava ofuscado, nenhum fio estava puxado neste seu querido terno. Ele estava tão feliz que chorou em silêncio enquanto se vestia com pressa. Depois voltou, rápido e silencioso, para a janela e olhou o jardim, ficando ali por um minuto, brilhando sobre o luar, com os botões iluminados como as estrelas antes de descer pelo peitoril e fazendo o mínimo de barulho possível, seguindo o caminho abaixo até o jardim. Ele parou diante da casa de sua mãe. Ela era branca e estava quase tão clara quanto de dia, com todas as cortinas fechadas, exceto as dele, como um olho dormente. As árvores projetavam sombras como rendas negras detalhadas na parede. Senhores, eu gostaria de lhes perguntar uma coisa. Quer dizer, então, que tudo isso também é parte dessa farsa toda existencial? E se isso tudo for legítimo? E se o menino gostar de fato do terno, pelo terno? Independente de os outros aplaudirem ou não, ou mesmo que os outros aplaudirem, se ele gostar disso, se isso fizer parte dele, no tal sentido, gosta do terno, mas também gosta de ser aplaudido pelo terno, e esse é o modo dele de ser no mundo, de receber aplauso por isso, isso por acaso seria errado? Não seria mais um modo de ser no mundo? E se esse modo de ser no mundo ainda tivesse como um dos elementos fundamentais o fato de ele não querer que os outros dissessem, ah, você faz isso para ter só aceitação, aplauso, etc. Se até isso fosse importante, fosse uma parte do terno, que não falassem essas coisas, mas que aplaudissem ele, o terno e tudo mais, qual é o problema? Não há espaço no mundo para isso? Porque do ponto de vista de uma época, nós apontamos o dedo e dizemos, ah, você é narcisista, você é vaidoso, você é isso, você é aquilo. Por quê? Esse que aponta e assim diz, você é vaidoso, você é isso, você é aquilo, esse por acaso estaria mais certo do que o outro? Por que estaria mais certo? Por favor, não mutilem o discurso coisificando para um lado, para outro. Abram o discurso. Porque aí teremos o horizonte, ok? Vamos adiante. O jardim sobre o luar era muito diferente do jardim sobre o dia. O brilho da lua se emaranhava nas cercas como teias de aranha fantasma entre as tábuas. Cada flor tinha um brilho branco ou negro. O ar estava mais acolhedor. Não havia escuridão no mundo, mas apenas sombras acolhedoras e misteriosas, e todas as folhas e espinhos estavam afiados e cobertos com joias brilhantes de orvalho. A noite estava mais acolhedora que qualquer outra noite. Ele olhou as estrelas, ele olhou o céu. O menininho, conta Wells, não gritou, não cantou. Apesar da felicidade que sentia, por um tempo, parecia que ele tinha visto uma assombração. E depois, com um grito curto, esquisito, estendendo os braços, ele correu como se fosse abraçar de uma vez só toda a imensidão acolhedora do mundo. Ele não seguiu o caminho elegante que cortava o jardim, atravessou os canteiros, a grama alta, molhada e cheirosa, passando pelos animais noturnos e pelo aglomerado de flores, malvas, brancas, através dos matagais de losna e lavanda e um grande campo de resedás que batiam em seus joelhos. Ele chegou à grande cerca viva e abriu caminho por ela, apesar dos espinhos dos arbustos terem batido nele muito. Estou feliz que coloquei meu terno, ele dizia. Não se importava mais, pois sabia que tudo era parte de vestir o terno, algo que ele tanto aguardou. Estou feliz por estar vestindo o meu terno. Além da cerca, ele chegou ao lago, ou pelo menos ao que era o lago durante o dia, mas à noite era uma grande tigela prata de luar, com o barulho dos sapos coaxando, um luar prateado, maravilhoso, com padrões retorcidos e aglomerados, e o menininho correu até as suas águas entre a estampa negra. Ele continuou a caminhada dele, e ele disse, estou tão feliz, não posso dizer o quão feliz eu estou por ter a roupa adequada para esta ocasião. Vou repetir, não posso dizer o quão feliz estou por ter a roupa adequada para esta ocasião. Viram a ocasião? independente dele ter aquele terno para os outros, ele passou a gostar daquele terno. Muitas pessoas já fizeram esse caminho. E o Wells não ignorava que muitos daqueles que simulavam com o tempo acabavam gostando de certos elementos da simulação. Que muitos que queriam, por exemplo, ter uma gigante fábrica de tecelagem lá, com centenas de empregados, podiam um dia se descobrir amando aquela fábrica, aqueles empregados, a tecelagem, o serviço social que faziam, existencial. Uma descoberta e tanto, não é? E o Wells fez o menino descobrir isso aqui à noite. Por que ele não descobriu isso à luz do sol? É muito difícil que você descubra à luz do dia, com o brilho, os aplausos, as hipocrisias sociais, elementos como estes. À noite, com a luz suave da lua, com o silêncio que toca alma e coração, certas coisas podem ser melhor apreciadas, pelo menos neste caso aqui. Foi o que houve com o garoto. Mas será que termina assim? É isso que vamos ver? Vamos lá. Ele diz, o menino então estava muito feliz. Ele de fato gostava do terno dele. E vejam, onde ele estava andando com esse terno, vocês podem imaginar. O garoto caminhando no meio de tudo isso. Bom, vamos lá. A estrada era tão reta quanto a trajetória de uma flecha. Direto para o profundo horizonte azul do céu, além da lua, um caminho branco e brilhante entre rouxinóis cantantes. E, ao longo dela, ele caminhou, correndo e saltitando, e agora andando e se deleitando, usando as roupas que sua mãe fez para ele, com suas mãos incansáveis e amorosas. A estrada estava muito empoeirada, mas para ele era apenas uma brancura suave, e no meio do seu caminho, uma grande mariposa sombria apareceu flutuando ao redor de sua silhueta molhada, brilhante, apressada. A princípio ele nem deu ouvidos à mariposa, depois ele acenou para ela e fez um tipo de dança com ela, enquanto a criatura rondava sua cabeça. Doce mariposa, gritou ele, querida mariposa, que noite maravilhosa, a noite mais maravilhosa do mundo. Você acha que meus trajes são bonitos, querida mariposa? Tão bonitos quanto as suas asas e todo esse brilho prateado da terra e do céu? A mariposa o rondava mais e mais de perto, até que suas asas aveludadas tocaram os lábios do menino. Não é raro, nem distante, e nem tão improvável, sabe? A mariposa, ela é um inseto também, não é? Alguns acham que a mariposa é a borboleta da noite, né? A mariposa. Tanto é que tem um verbo que é mariposear, que numa tradução livre seria borboletear. Assim como no dia nós temos as nossas borboletas, à noite nós temos as nossas mariposas, as borboletas da noite, muitas vezes assim. E é interessante pelo que o que ele coloca aqui, né? A mariposa rondava mais de perto até que suas asas aveludadas tocaram os lábios do menino. E na manhã seguinte, encontraram-no morto, com seu pescoço quebrado, no fundo de um penhasco, com seu belo traje, um pouco manchado de sangue e do musgo do lago. Mas sua expressão era de uma felicidade tão grande que, se você visse, teria entendido quão feliz ele morreu, sem nunca conhecer o prateado que fluía pelo musgo do lago. Fim do texto da curta novela de Wells. Mas então é trágico isso? Não. Não é trágico. Aqui a morte não é trágica e aqui o desencadear também não é trágico. Vejam, lá à luz do dia era muito improvável que o garoto tivesse essa felicidade com o terno dele. As cobranças e tudo mais, vocês viram as restrições. Mas quando ele finalmente pôde usufruir do terno dele, quando ele finalmente pôde estar diante disso, fazer esses elementos, ele morre para a luz do dia. Já seria agora muito improvável, depois que ele conseguiu essa felicidade, curtindo o terno dele, para as plantas, para os bichinhos da noite, para a luz das estrelas, para a brisa que soprava, para correr livre com aquele terno que ele gostava e aprendeu a gostar e tudo mais. Seria muito improvável agora que ele pudesse viver isso à luz do dia com todas aquelas restrições. Ele morre para o dia. Bem, mas ele morre para a noite também? É isso que acontece? Ou ele fica indexado à noite ao morrer e não poder voltar para o dia? A morte aqui tem entre uma de suas características a ruptura com o elemento do dia. Vejam, Wells nos diz que ele estava completamente feliz, realizado com seu terno. Ele seguiu em direção a isso à noite, a esse lado no qual ele podia, de fato, curtir essas coisas. Mas para o dia, isso já não podia existir. A morte aqui funciona como um elemento divisório. Vamos ver exemplos disso? É o escritor que, após vender muitos livros e ser um sucesso editorial, descobre que aquilo é insuportável para ele. Pressão editorial, tem que lançar mais um livro, o livro tem que ser sucesso. Ele vai lá contar quantos livros vendeu, não vendeu nem 10% do livro, grande best-seller, a vida dele está arruinada. Tudo isso é alterno à luz do dia. Mas, de repente, o escritor pode descobrir que ama escrever. Começou como uma simulação, como um terno, ele queria vender livros, ele queria ser famoso, ele queria ser isso, mas agora já não é assim. Ele descobriu que ele gosta de escrever, descobriu que gosta de ler, ele descobriu que isso é a vida dele. E então, se afastando, ele vai caminhar com as estrelas, vai caminhar, correr pelas planícies, correr pelas plantações de lavanda, e lá ele escreve como nunca escreveu, aquilo que está no seu coração, na sua alma. Nem, isso não tem relação nenhuma com a luz do dia, com o mercado editorial e com as outras coisas todas. Mas talvez ao fazer isso, ele não possa mais voltar para a luz do dia. Talvez, não quer dizer que vai ser assim. Há pessoas que conseguem conciliar esses elementos de outra forma. Estamos vendo a advertência gravíssima que o Wells nos faz. Para ele, há um princípio aqui sim, e há uma dificuldade sim de conciliação. Ele não via muito como fazer isso, não. Não quer dizer que nós não encontremos caminhos, não é preciso ser dessa forma. Essa é uma das formas, não a única forma. Hoje vimos um dos lindos textos do início do século passado, que nos mostram alguns indexadores de uma base categorial. Dentro de uma base categorial, mesmo com elementos tão difíceis como no início do texto nós vimos, há nessa base categorial muitas flores entre esses espinhos. Há muitas borboletas nesse céu e mariposa quando anoitece e a lua brilha no céu. Há muitas coisas. Uma base categorial como essa em que nós vivemos, ela é muito rica de muitas coisas que nos pedem prudências, cuidados e aprofundamentos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, esse texto que eu trabalhei com vocês, de Wells, tem o nome de Sob o Luar. Sob o Luar é o nome dele. Vocês encontram nas plataformas digitais, podem baixar. É uma curta novela de 1909. Vou desligar o gravador para que possamos agora conversar sobre os elementos que tratamos hoje aqui.